saldo positivo. Com a doutora Guida Dias.
Damos agora início a um novo episódio da rubrica dedicada às finanças pessoais, onde falamos sobre as melhores formas de ganhar, gastar, poupar e investir o nosso dinheiro, sempre com a ajuda da doutora Guida Dias, especialista em finanças pessoais, contabilista certificada, gestora de créditos e mediadora de seguros. Hoje vamos falar sobre um dos produtos de investimento mais populares atualmente, os ETFs. Bem-vinda de novo, doutora!
Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Este é um tema que tem despertado muita curiosidade, principalmente porque hoje em dia cada vez mais pessoas querem começar a investir, mas ainda existe muito receio e muita confusão sobre o que são realmente ETFs.
A sigla ETF significa Exchange Traded Fund, ou em português, Fundo de Índices Cotados. Podemos definir um ETF como um conjunto de títulos que seguem a valorização ou desvalorização de certos ativos, como ações, obrigações ou preços de certos bens, e que é negociado em bolsa. Na prática, o que é que isto significa? Poderia dar-nos alguns exemplos concretos de diferentes tipos de ETFs?
Na prática, um ETF permite investir em várias empresas ou ativos ao mesmo tempo através de um único produto. Imaginemos, por exemplo, que uma pessoa quer investir nas maiores empresas americanas. Em vez de comprar ações empresa a empresa, pode investir num ETF que já acompanha esse conjunto de empresas. Existem ETFs muito diferentes. Alguns acompanham índices como o SP500, outros podem acompanhar empresas tecnológicas, mercados europeus, ouro, obrigações ou até setores específicos como saúde ou energia. E isso acaba por tornar o investimento mais simples e mais acessível para quem está a começar.
Então, uma pessoa que invista num ETF que acompanha o desempenho das ações de um conjunto de empresas não se torna acionista delas, certo?
Exatamente. A pessoa não compra diretamente ações individuais dessas empresas. O que ela compra são unidades do ETF. Mas acaba por beneficiar da valorização ou desvalorização desses ativos, porque isso influencia diretamente o valor do ETF.
De que forma é que podemos ganhar dinheiro com um ETF?
Normalmente existem duas formas principais. A primeira é através da valorização do próprio ETF, ou seja, comprar a um determinado valor e vender mais caro no futuro. A segunda é através dos dividendos. Alguns ETFs distribuem rendimentos aos investidores, enquanto outros reinvestem automaticamente esses dividendos para potenciar o crescimento do investimento ao longo do tempo. E depois há aqui um ponto importante. Os ganhos nunca são garantidos e o mercado pode subir, mas também pode descer.
De facto, quando fazemos um investimento, fazemo-lo na expectativa de ganhar mais dinheiro a partir do dinheiro que já temos. Mas em alguns casos pode acontecer o contrário e podemos acabar por perder dinheiro em vez de ganhar. No caso dos ETFs, isto pode vir a acontecer?
Sim, pode. Apesar dos ETFs serem muitas vezes associados ao investimento de longo prazo e à diversificação, continuam a ser investimentos com risco. Se os mercados caírem, o valor do ETF também pode desvalorizar. Por isso, investir não é a mesma coisa que colocar dinheiro numa conta poupança ou num depósito a prazo. Existe potencial de crescimento, mas também existe volatilidade.
Quais são então os riscos de investir em ETFs? E como é que eles podem ser mitigados?
Investir em ETFs continua a ter riscos e isto é uma coisa muito importante de se perceber. Às vezes existe a ideia de que serem produtos bastante populares e diversificados são investimentos sem risco e isto não é verdade. Os ETFs estão expostos às oscilações do mercado, ou seja, se os mercados caírem, o valor do ETF também pode desvalorizar. E depois existem vários tipos de risco. Há ETFs mais estáveis e muito diversificados, mas também existem ETFs mais concentrados em determinados setores, países ou até temas específicos, o que pode aumentar bastante a volatilidade. Por exemplo, um ETF focado apenas em empresas tecnológicas pode oscilar muito mais do que um ETF global mais diversificado. E é precisamente aqui que entra a diversificação. Diversificar significa não colocar todo o dinheiro no mesmo tipo de investimento. Ou seja, em vez de depender apenas de uma empresa, de um setor ou até de um único país, a pessoa pode distribuir o risco por vários ativos diferentes. É uma das grandes vantagens do ETF. É que muitos deles já permitem fazer isto automaticamente. Quando alguém investe, por exemplo, num ETF global, pode ficar exposto a centenas ou até milhares de empresas diferentes em vários países e setores. Na prática, isto ajuda a reduzir o risco, porque mesmo que uma empresa ou um setor tenha um desempenho mais negativo, isso pode ser compensado pelo comportamento de outros. Claro que diversificar não elimina totalmente o risco, porque continuamos a falar de investimentos em mercado, mas ajuda bastante a evitar perdas mais concentradas. Outra forma de mitigar o risco é investir de forma regular e a pensar no longo prazo, porque tentar adivinhar constantemente o melhor momento para entrar ou sair do mercado normalmente leva a decisões emocionais. E é aqui que vive um dos maiores erros e os mais comuns no investimento, que é investir por impulso quando tudo sobe e vender por medo quando tudo desce.
Que fatores é importante ter em consideração antes de investir num ETF?
Antes de investir, a pessoa deve perceber primeiro qual é o objetivo daquele dinheiro. Não é a mesma coisa investir para usar daqui a 2 anos ou investir para a reforma daqui a 30 anos. Também é importante perceber qual é o perfil de risco, os custos do ETF, os mercados onde investe e o horizonte temporal. Muita gente acredita que precisa de milhares de euros para começar a investir. Isso não é verdade. Hoje já existem plataformas que permitem começar com valores bastante baixos, por exemplo, 1 euro. Mas eu acho que há uma coisa fundamental. Primeiro vem a organização financeira. Antes de investir, a pessoa deve ter algum controle sobre o seu orçamento, evitar dívidas desnecessárias e criar um fundo de emergência. Porque investir sem estabilidade financeira pode criar ainda mais ansiedade. E outra ideia importante, investir não é o mesmo que poupar. Poupar é guardar dinheiro com mais segurança e menos risco. Investir é colocar o dinheiro a trabalhar com potencial de rendimento, mas aceitando oscilações e risco. E não, a pessoa não precisa de ser especialista em finanças para começar, precisa de procurar informação credível, perceber aquilo em que está a investir e evitar decisões impulsivas.
Quais são os custos recorrentes associados a um ETF?
Os ETFs costumam ter custos relativamente baixos comparando com muitos fundos tradicionais, mas isso não significa que sejam gratuitos. Existe normalmente uma taxa de gestão anual do próprio ETF e também podem existir custos associados à corretora, conversão cambial ou tributação sobre ganhos e dividendos. Por isso, convém olhar para os custos totais e não apenas para a rentabilidade.
Muitas pessoas que investem em ETFs fazem-no como uma estratégia de investimento a longo prazo, para poupar para a reforma ou para financiar despesas futuras associadas, por exemplo, a compra de uma casa ou uma formação universitária. Que conselhos daria para preparar atempadamente a saída e maximizar o retorno financeiro?
Essa é uma dúvida muito comum e eu acho que existe aqui uma ideia importante. Não há propriamente um momento perfeito ou universal para vender investimentos. A decisão deve estar sempre ligada ao objetivo da pessoa, porque alguém que está a investir para a reforma vai ter uma estratégia diferente de alguém que está a investir para ajudar um filho na universidade ou para comprar casa daqui a alguns anos. E muitas vezes as pessoas focam-se apenas em investir e acumular património, mas esquecem-se completamente da estratégia de saída. Imaginemos, por exemplo, uma pessoa que pretende usar aquele dinheiro dentro de 2 anos. Se, nessa altura, o mercado estiver numa fase negativa e ela precisar obrigatoriamente de vender, pode acabar por retirar o dinheiro numa altura desfavorável. Por isso, à medida que nos aproximamos do objetivo, muitas vezes faz sentido começar a reduzir gradualmente o risco. Ou seja, parte do capital pode ir sendo transferido para soluções mais estáveis e menos voláteis, precisamente para proteger aquilo que já foi construído ao longo dos anos. E isto não significa necessariamente vender tudo de uma vez. Muitas pessoas optam por fazer essa transição de forma gradual, precisamente para evitar depender apenas de um único momento do mercado. No fundo, a estratégia não deve passar apenas por tentar maximizar ganhos, deve passar também por proteger o património e garantir que o dinheiro está disponível quando realmente for necessário.
Muito obrigada, doutora Guida Dias, por nos ter dado a conhecer os ETFs, os seus principais riscos e os seus potenciais ganhos. No próximo episódio, vamos falar sobre outro tema relacionado com as finanças pessoais. Podem acompanhar-nos em direto ou ouvir a rubrica Saldo Positivo em podcast.
Saldo Positivo. Com a doutora Guida Dias.